Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. O primeiro ponto, temos informações. A única informação que eu tenho que fazer é em forma de saudar o senhor Presidente do Conselho de Administração por ter conquistado uma máquina de café para as reuniões das comissões. Pela parte que me toca, tenho mesmo que o felicitar. Senhores deputados... Agora vamos ao ponto 2. Foi uma conquista muito bem-vinda. Ponto 2. Temos a apreciação e a votação das atas. Penso que os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ler. Se não houver nenhuma introdução nem nenhuma correção a fazer, passávamos à votação. Data número 26. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão e votação do relatório final da petição 17/12. Fica adiada? Que tinha a ver com o açúcar, então fica para a próxima reunião. Passamos então à discussão e votação do relatório final da petição 41, que tem como objeto... pretende a tomada de medidas adequadas para todos os portadores da paramiloidose em fase inicial da doença possam iniciar o seu tratamento com tafamidis. O relator é o Sr. Deputado Manuel Pizarro. Se estiver em condições, pode começar a apresentar o seu relatório, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu julgo que este tema é um tema que é conhecido da generalidade dos senhores deputados, porque a Comissão Parlamentar de Saúde recebeu em audiência os peticionantes, já no final do passado mês de setembro, e, portanto, eles tiveram a oportunidade de apresentar aqui o tema. Portanto, eu apenas resumirei que, do ponto de vista formal, esta é uma petição com mais de 9 mil peticionantes, portanto, é uma petição que terá que ser publicada no Diário da Assembleia da República e que terá que subir a plenário na Assembleia da República. Do ponto de vista formal, não há nada a objetar. Do ponto de vista do conteúdo, a doença a que se refere, que tem designação formal polineuropatia amiloidótica familiar, paramiloidose, vulgarmente conhecida por doença dos pezinhos, é uma doença que foi descoberta pela primeira vez no nosso país, foi descrita pela primeira vez na década de 50 pelo professor Corino de Andrade, um ilustríssimo médico português que fez a publicação em 1953 de um conjunto de casos. É uma doença hereditária. É uma doença que atinge cerca de metade da descendência de um casal no qual um dos membros tenha paramiloidose. É uma doença dramática, cujas primeiras manifestações surgem habitualmente na juventude, entre os 20 e os 30 anos, embora possa haver casos um pouco mais tardios, e que conduz muito rapidamente a uma deterioração do sistema nervoso periférico e à incapacidade das pessoas se manterem autónomas. As pessoas perdem a mobilidade e morrem num período de entre 10 a 15 anos desde que a doença se manifesta. Até à década de 90 do século passado não havia nenhum tratamento eficaz, o que, entre outros efeitos, dava origem que nas famílias portadoras... Originalmente a doença em Portugal estava geograficamente muito concentrada, no norte do país, na zona de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Barcelos, e depois também numa zona ali na Serra da Estrela, em Unhais da Serra, nas Minas da Panasqueira, havia também ali uma comunidade com... Neste momento a doença modificou-se desse ponto de vista, está dispersa por todo o território e está socialmente mais dispersa. A doença era uma doença de classes mais desfavorecidas. Toda a mobilidade social que ocorreu no país nas últimas décadas modificou muito esse panorama. Isso ocorria que nessas famílias, até à década de 90 do século passado, as pessoas tinham até uma descendência maior que as outras famílias, na expectativa dos mais velhos de que lhes sucedesse alguém capaz de tomar conta deles quando eles ficassem doentes. Tinha até esse efeito, entre aspas, perverso. Dizia eu, até à década de 90 não havia nenhum tratamento. Na década de 90 foi experimentada a realização da transplantação hepática, porque embora a doença seja uma doença dos genes, o local onde a proteína anormal é produzida é o fígado, e pensou-se que então, modificando o fígado, isso resultaria. É verdade que resulta parcialmente, na medida em que atrasará 10 a 15 anos a evolução da doença. A doença volta a reaparecer bastante mais tarde, não se sabe bem por que razão, não se sabe bem se é porque o novo fígado também começa a produzir a proteína induzida pelos genes ou se é por outras razões que têm a ver com todos os tratamentos que as pessoas são sujeitas no contexto da transplantação hepática. E em todo caso a transplantação hepática é o único tratamento disponível, mas não se pode dizer que seja uma extraordinária opção terapêutica. Mesmo hoje, muito... com a enorme evolução da medicina de transplante nas últimas duas décadas, a transplantação hepática tem uma mortalidade precoce no primeiro ano, em torno de 18%, entre 6% a 8%, e estamos a falar de transplantação de cidadãos entre os 20 e os 25 anos que ainda não têm manifestações da doença. Portanto, estamos a falar de pessoas que, não tendo manifestações da doença, são transplantadas e têm uma mortalidade ainda assim significativa, se estamos a falar deste. Portanto, é muito discutível que se possa dizer que esta é uma opção terapêutica. É a única opção terapêutica, não é uma boa opção terapêutica. Isso faz explicar porque é que os doentes encaram com tanta expectativa e com tanta esperança este novo tratamento do Tafamidis, que é um tratamento que aparentemente impedirá a deposição da tal proteína anormal nos nervos e, portanto, por essa via impedirá a progressão da doença. Bom, os testes internacionais realizados, os ensaios clínicos realizados, são favoráveis à eficácia do tratamento, embora, como sempre acontece no caso das doenças, órfãs, que têm poucos doentes em todo o mundo, é sempre difícil provar de forma absolutamente inquestionável a eficácia de um tratamento por essa mesma razão, porque o número de doentes que são suscetíveis de entrar nos ensaios clínicos é um número relativamente limitado. Ainda assim, depois de um processo muito complexo de avaliação científica, quer a Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, aprovou uma proposta de recomendação positiva para a autorização de introdução no mercado em julho passado, e essa proposta foi aprovada pela Comissão Europeia no dia 16 de novembro passado. Eu apenas digo estes factos e juntei, aliás, esses documentos como anexos ao relatório por entender que essas são informações complementares à informação que vem da petição. Bem, digamos, essas são informações de substância sobre a petição. A situação atual é que o medicamento já tem autorização de introdução no mercado em Portugal e está apenas na fase de definição da comparticipação do Estado pelo Infarmed, e apenas como informação que não está publicada no relatório, mas que eu julgo que é relevante. Eu não está publicado no relatório porque eu não a tenho de forma oficial e, portanto, não me pareceu. O Infarmed está na fase em que, para efeitos da comparticipação, pediu ao detentor do pedido de autorização do mercado que apresentasse um estudo de comparação farmacoeconómica com a transplantação. Eu devo dizer que, quer enquanto político, quer enquanto médico, sou completamente adversário dessa visão do Infarmed, porque eu acho que não é legítimo comparar este medicamento, cujos efeitos benéficos são moderados, mas que não têm nenhum efeito negativo, com um tratamento como a transplantação, que tem um efeito negativo muito ponderoso. Eu não acho que esta seja uma comparação adequada. Mas, enfim, o ponto de situação, apenas para informação, é que neste momento está o Infarmed pediu, o detentor da autorização de introdução do mercado já entregou, no dia 23 de dezembro, no Infarmed, o estudo de comparação económica com a transplantação hepática, que ainda assim, eu não conheço o estudo, portanto falo apenas pela descrição que me fizeram, ainda assim demonstra que mesmo na comparação farmacoeconómica o medicamento tem vantagens em relação à transplantação, o que ocorrerá necessariamente a ser verdade do facto de que a transplantação também é uma opção muito cara no momento em que é realizada e que também tem custos posteriores de acompanhamento dos doentes, para além do aspecto da tal comparação. As comparações de estudos farmacoeconómicos normalmente são feitas em matéria de anos de vida poupados ou de qualidade ajustados pela qualidade de vida, e, portanto, provavelmente demonstra utilidade. Em todo o caso, do ponto de vista substantivo, porque o que está aqui em questão é o nosso parecer, a petição está em condições de ser publicada, quer no Diário da Assembleia da República, quer de subir a plenário. Portanto, é isso que aqui proponho em matéria de parecer. Eu vou apenas ler o parecer, porque é isso que é votado. De acordo com o disposto no número 8 do artigo 17º da Lei 45/2007, de 24 de agosto, deverá o relatório final ser remetido ao Presidente da Assembleia da República. De acordo com o número 2 do artigo 26º do já mencionado diploma, deve este mesmo ser relatório ser publicado na íntegra no Diário da Assembleia da República. 3. De acordo com o disposto no artigo 24º e tendo em conta o número de assinaturas que reúne, a presente petição deverá ser agendada para ser apreciada em reunião plenária da Assembleia da República. Ponto 4. Deverá ser dado conhecimento aos peticionários do presente relatório, bem como das providências adotadas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se algum dos senhores deputados quer usar a palavra sobre o relatório. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. todos. Queria só cumprimentar o Sr. Deputado Manuel Pizarro pelo relatório e transmitir também à Comissão o meu... Foi muito claro na forma como apresentou esta, o drama que esta doença representa. Eu sou daquela região, portanto, sou da Póvoa de Varzim, e portanto, conheço, infelizmente, conheço muito proximamente situações que têm essa carga dramática e portanto, esta petição traduz genericamente uma esperança que as pessoas venham aqui apresentar e uma ideia de poderem combatar uma dificuldade que foi aqui muito bem especificada e tratada do ponto de vista médico também, o que é que isto representa, o drama desta doença. Portanto, isto é em conselho de ir a plenário, irá a plenário e logo na altura nós tomaremos a nossa posição. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Bom dia a todos, Sra. Presidente. Só para também uma pequena referência e dizer que o PCP também tem acompanhado a situação destes doentes, e nomeadamente esta expectativa e esta, e como designou, esperança por parte dos doentes de poderem ter acesso a este medicamento. Não vou repetir aquilo que o Sr. Deputado Manuel Pizarro já aqui colocou, mas de facto é justa a pretensão destes doentes, não é? Ou seja, terem aqui uma hipótese de terem um conforto e um bem-estar na sua vida e prolongar naturalmente as boas condições de vida mais adequadas e, de facto, pela intervenção, quer do Governo da Infarmed, continua-se com um grande ponto de interrogação e continua-se, de facto, a não haver uma resposta positiva para a administração deste mesmo medicamento, o que coloca, naturalmente, em causa também o acesso destes próprios doentes à saúde. Ou seja, todos aqueles que eram os mecanismos evocados pelo próprio Governo, quer ao nível das autorizações, a nível europeu. Isso já está tudo ultrapassado, né? Ou seja, o que falta é de facto uma decisão do Governo para que se os doentes que necessitem e que estejam em condições de poder ter acesso a este medicamento o possam ter. Nós iremos, estamos de acordo naturalmente com o parecer deste relatório, né, de discussão em plenário e naturalmente a sua publicação, e iremos continuar a intervir também nesta questão. Sr. Presidente, eu vi no relatório que a Comissão Parlamentar de Saúde questionou o Governo, aliás, pediu um conjunto, não tanto questionamento, mas um conjunto de esclarecimentos, e até à data não houve nenhuma resposta. Ou seja, estamos a falar já 3 meses, 4 meses. Eu acho que isto também, não sei se era de fazer um reforço, que aguardamos a resposta, mas também, de certa forma, que acho que de certo desrespeito até com a própria Assembleia da República, ao Governo não prestar os esclarecimentos que são solicitados.
Obrigada, Sra. Deputada. Quanto ao pedido de informação ao Governo, eu penso que, como até ao agendamento ainda está atual, vamos esperar mais um pouco, mas, de facto, a informação não chegar, vamos reiterar o nosso pedido. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. O meu colega Afonso Oliveira já disse tudo o que era importante dizer, no entanto, eu gostava de acrescentar o seguinte. Independentemente da apresentação muito bem feita pelo Sr. Deputado Manuel Pizarro, outra coisa também não seria de esperar, apesar de facto, neste momento, a doença estar mais dispersa, continua a estar muito concentrada naquelas zonas. Eu também sou de uma zona de um concelho que é particularmente afetado por esta doença, conheço pessoas que já morreram com ela, tenho amigos que foram transplantados e, portanto, estão numa fase de sofrimento, portanto, pós-transplante, porque o próprio transplante tem também, enfim, sequelas que influem naquilo que é a vida diária da pessoa. De qualquer das formas, portanto, e à parte o drama humano das pessoas que sofrem com esta doença, como de outras que sofrem com outras doenças igualmente incapacitantes, a verdade é que, como o Sr. Deputado disse muito bem, neste momento estamos numa fase de avaliação terapêutica do medicamento, uma fase de avaliação da comparticipação por parte do Infarmed. Independentemente disso, acho que é uma informação que é importante ser dada. Neste momento já pode haver acesso ao medicamento através da autorização de utilização especial e já foram concedidas 2 autorizações de utilização especial por parte do Infarmed. E, portanto, essa é uma informação que julgo que é importante neste momento e que não tinha sido prestada. Dizer também que já na anterior reunião de comissão, quando a discussão da petição da Sra. Deputada Elsa Cordeiro, se chegou à conclusão que o Governo não tinha respondido a algumas questões que eram importantes para a discussão em comissão. E por essa via, portanto, ou por essa situação, acabou o relatório por ser um relatório intercalar. Eu julgo que neste momento não é necessário que este relatório seja intercalar, mas compartilho, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a crítica que é feita pelo Grupo Parlamentar do PCP, no sentido de que, de facto, o Governo tem que responder em tempo útil a estas questões e, portanto, não vemos nenhum inconveniente que esse reforço do pedido de informação ao Governo seja feito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém quer usar da palavra? Se não, passava a palavra ao relator. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, agradecer as referências que foram feitas e dizer apenas, eu refiro no relatório, por economia da minha exposição oral, não referi as autorizações de utilização especial, mas refiro no relatório que já existem dois portugueses a tomar. Existem até mais, porque todos os doentes que foram abrangidos pelo ensaio clínico, e o ensaio clínico, a maior parte dos doentes eram portugueses, porque esta doença tem, de facto, uma maior incidência em Portugal, há cerca de meia centena de doentes do ensaio clínico que continuam a tomar um medicamento, pondo-se até um problema. O laboratório, a partir do momento em que tem autorização de introdução no mercado em Portugal, deixa de ser obrigado a fornecer gratuitamente os medicamentos. Portanto, por razões de natureza ética, o laboratório, no final do estudo, é obrigado a fornecer gratuitamente o medicamento a todos os doentes que participaram no estudo. Obrigação essa que, naturalmente, cessa a partir do momento em que obtém autorização de introdução no mercado. Portanto, essa questão não está ainda colocada, não vale a pena criarmos nós alarmes onde eles não existem, mas pode vir a ser colocada nas próximas semanas. O problema das autorizações de utilização especial é o problema de quem paga o medicamento. E a verdade é que a prescrição de um medicamento deste tipo a doentes com uma patologia tão complexa e, apesar de tudo, tão relativamente rara, é frequente no nosso país, mas é ainda assim, infelizmente, uma doença rara, põe um problema adicional, que é o problema de quem vai pagá-lo. Isto é, estes doentes são praticamente todos seguidos, e bem, em duas consultas especializadas. Uma de enormíssima dimensão no Hospital Santo António, onde, aliás, trabalhava o professor Corino de Andrade, e por razões de natureza geográfica da incidência da doença e de natureza histórica em relação à sua investigação, são seguidos uma grande parte dos doentes, e depois aqui em Lisboa, no Hospital Santa Maria, no Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Isso seria completamente impossível para o orçamento desses hospitais suportar a generalização da prescrição aos doentes que atingem essa patologia. Os dois doentes em causa têm autorizações de utilização especial, são um doente no Hospital de Ponta Delgada, presumo que pago pelo Serviço Regional de Saúde dos Açores, e um doente num hospital privado do Porto, pago por um benemérito, que eu por acaso sei quem é, mas que não veio aqui ao caso, e até causando, naturalmente, com esta notícia, causando ainda uma maior perturbação sobre os doentes, porque quer os dois doentes que estão, a quem foi concedida, e bem, autorização de utilização especial, são dois doentes que estão a tomar no contexto do pós-transplante hepático, nem sequer é no contexto formalmente aprovado pela Agência Europeia, que é o contexto dos doentes com sintomas precoces da doença, o que causa ainda uma maior perturbação. Há já uma das pessoas que subscreveu a petição e que veio aqui à Comissão em setembro, foi já transplantada neste intervalo, porque para as pessoas é a angústia terrível de decidir se deixam progredir os sintomas à espera da autorização para tomarem um medicamento, ou se ao contrário aceitam colocar-se em posição ativa na lista de transplante hepático, mas correndo os riscos que já aqui foram descritos e que, felizmente, ou infelizmente, porque significa que a doença é mais prevalente do que o que desejaríamos, vários dos membros desta Casa conhecem. Muito obrigado.
Senhores deputados, resta-me felicitar o senhor deputado relator pelo excelente trabalho que produziu. É, de facto, uma doença que merece, dadas as suas características que já foram aqui expostas, que merece toda a nossa atenção. Concordo com os senhores deputados que utilizaram a expressão que este medicamento e esta pretensão tão justa representam uma esperança na vida de tantas pessoas e, portanto, não podemos, de facto, ficar indiferentes. Mais uma vez, Sr. Deputado Manuel Pizarro, felicito pelo excelente trabalho que produziu. Vamos agora, então, votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E muitos parabéns, Sr. Deputado. É bom haver consenso ao redor destas matérias que a todos diz respeito. Passamos então agora ao ponto seguinte, que é a discussão e votação do parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2012, cuja relatora é a senhora deputada Conceição Bessa Ruão. Eu não sei se os senhores deputados já estão na posse deste relatório. Ainda não chegou. Não sei se querem adiar por mais um pouco, se fica para a próxima reunião. A data limite, o prazo de envio para a Comissão de Assuntos Europeus, vamos ter a certeza, parece que é 20 ou 27. Se for 20, estamos em cima, mas ainda temos a próxima...
Se for 20, se o Grupo Parlamentar do PC solicita o adiamento para a reunião de 18,
uhum.
Visivelmente para a reunião de
18. Então, de qualquer forma, pode ficar sempre para a próxima,
deixando
não acho?
Deixando a ressalva de que o relatório só não é discutido hoje por uma falha, portanto, interna do Grupo Parlamentar do PC, de facto, a deputada já tinha feito o relatório.
Muito bem, senhores deputados, então a discussão e a votação deste relatório fica para a próxima reunião. Eu penso que é melhor, vai a dia 18, a reunião. Se o prazo for a 20, ainda vai a tempo. Eu tinha a ideia que era a 27, mas seja como for, ainda vai a tempo. Mas era bom que os senhores deputados lessem antecipadamente o relatório. É por isso que eu não insisto a que seja... Agora eu peço a compreensão da senhora deputada relatora, que pelo que eu percebi fez o seu trabalho a tempo e horas... Mas estes lapsos acontecem. Então, vamos passar ao ponto seguinte, que é sobre o processo legislativo pendente. E sobre este processo legislativo pendente, o Grupo Parlamentar do PSD pediu para eu agendar este ponto e é bom que nós possamos fazer, em sede de comissão, um ponto de situação do processo. Eu dava já, desde já a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis. Quer usar da palavra sobre este tema, faz favor, ou introduzi-lo, por favor.
Era para fazer essencialmente para fazer um apelo aos coordenadores dos diversos grupos de trabalho que estão neste momento a analisar projetos na especialidade, que fizessem um esforço no sentido de se avançar com essa discussão. Sabemos que há dois, particularmente, o relativo às certidões de óbito eletrónicas e também o da DCI, que estão algo atrasados. Especialmente neste último caso, nós gostaríamos que o projeto ficasse concluído até final do mês de janeiro e, portanto, esse apelo que já fizemos de forma mais discreta, fazíamos hoje de forma mais formal nesta reunião.
Faz favor, Sr. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, só para dar esta informação, reiterar de certa forma, penso que os senhores deputados conhecerão, mas em relação ao grupo de trabalho dos certificados de óbito, só na última reunião é que os vários grupos parlamentares indicaram o representante dos vários partidos, ou seja, não era possível iniciar o trabalho antes sem sabermos quais é que eram os senhores deputados dos vários partidos que iriam participar. E dizer que está já agendada uma reunião para amanhã para iniciar esse mesmo processo. Por isso, quando se coloca que está atraso, o atraso é da responsabilidade de todos, pelo menos.
Eu penso que, senhores deputados, eu tenho a informação que esta semana há 3 reuniões dos grupos de trabalho. Na próxima já estão agendadas mais 2. E, portanto, com o apelo do senhor deputado Nuno Reis, mais o apelo que eu fiz na última reunião, eu penso que agora, depois da fase de aprovação do orçamento, depois da fase, iniciarmos agora esta fase depois do Natal, eu acho que o trabalho vai ser apresentado a horas, ninguém vai ser prejudicado com isso. Peço, uma vez mais, o esforço dos seus deputados para se organizarem e que os grupos de trabalho estejam desde já todos constituídos e que os grupos parlamentares apresentem os nomes, se for o caso de algum. Mas penso que neste momento já estão todos constituídos e, portanto, não há motivo para mais adiamento, a não ser algum motivo que apareça no dia-a-dia. Estão constituídos, temos que trabalhar e na especialidade o mais rapidamente possível, pelo menos em algumas iniciativas, porque há questões que já estão prontas para a fase da execução, falta, de facto, a fase final do processo legislativo. Diz-me aqui a doutora Luísa que são 5 grupos de trabalho para o processo legislativo que estão a decorrer. Portanto, temos muitas leis para acabar. Senhores deputados, passávamos agora à apreciação e votação do requerimento do PCP a requerer a presença na Comissão de Saúde do Sr. Ministro para prestar esclarecimentos quanto à aplicação das taxas moderadoras, à redução das horas extraordinárias, ao aumento das listas de espera dos meios complementares diagnóstico-terapêuticos, à redução dos transportes de doentes não urgentes, à situação das unidades de saúde familiares, à redução dos meios do INEM, à redução dos profissionais de saúde no SNS, aos cortes nos centros de saúde e nos centros e nos hospitais e à carta hospitalar. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos para apresentar o requerimento, faz favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, o PCP apresenta este requerimento. As questões que estão em cima da mesa são várias, como foi possível identificar, e parece-nos que após cerca de 6 meses deste governo estar em funções e de um conjunto de medidas ter sido aplicadas, o que nós constatamos é 6 meses depois, e contrariamente àquilo que o governo tem afirmado, que é o reforço e a salvaguarda do Serviço Nacional de Saúde, o que nós verificamos é exatamente o oposto, ou seja, que há uma maior dificuldade dos portugueses no acesso aos cuidados de saúde. E sem sido várias questões, não vou desenvolver, porque o requerimento penso que é bastante esclarecedor quanto às várias situações que foram ocorrendo, entretanto, e que dificultam esse mesmo acesso. Estamos a falar das taxas moderadoras, que aumentou brutalmente o seu montante. E referir ainda que as questões das isenções ainda não estão clarificadas, porque é necessário ter em conta que na portaria que foi publicada recentemente é considerado como rendimento, não só o rendimento mensal do agregado familiar, mas é considerado as prestações sociais, é considerado o apoio à habitação, até é considerado o património imobiliário de algumas famílias. Ou seja, isto naturalmente irá ter consequências, nomeadamente na redução das isenções às taxas moderadoras. Mas podemos falar também na implicação que a redução da imposição que as horas extraordinárias tiveram num conjunto de serviços públicos de saúde, quer de centros de saúde, quer de hospitais, com o encerramento de SAPs, com a redução de várias... uns encerraram, outros reduziram o horário de funcionamento, o que está a levar, evidentemente, a que as populações tenham menos serviços disponíveis para recorrer quando deles necessitam. Em relação aos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, assistimos ao aumento das listas de espera, assistimos também a preocupações, esta mesma redução das horas extraordinárias tem implicações nas próprias urgências hospitalares. Ou seja, a redução de pessoal tem implicações também na possível aumento das listas do tempo para as consultas e para as cirurgias. Em relação às USF, é necessário ter em conta que havia um conjunto de profissionais que estavam a desempenhar funções nas USF e referir ainda que esta era uma das questões que o Governo também considerava como necessária, como prioritária, que iria intervir e queria reforçar, mas a verdade é que há um conjunto de USFs que estão em causa, o seu funcionamento está em causa. E está em causa porque não foram abertas nos concursos abertos, não tiveram em conta as vagas necessárias ou as vagas suficientes, tendo em conta o número de profissionais que estavam a desempenhar funções nessas mesmas USF, ficando 30% dos profissionais à partida ficaram de fora desses mesmos concursos. Em relação ao INEM, foi anunciado também a redução, nomeadamente no funcionamento dos helicópteros e nomeadamente em regiões do interior e do Algarve, mais afastadas dos grandes centros urbanos. Ou seja, nestes 6 meses nós vimos um conjunto de medidas a ser aplicadas e os resultados estão à vista, que não melhoraram o Serviço Nacional de Saúde, muito pelo contrário. Ou seja, eles tiveram simplesmente como objetivo a redução de despesa e não tiveram em conta aquilo que seria a melhoria dos cuidados de saúde a prestar à população. É nesse sentido que nós consideramos que o Sr. Ministro deve vir à Comissão de Saúde, não só prestar esclarecimentos quanto a estas matérias, mas que possa, evidentemente, também aqui ter esta confrontação com a realidade, porque não bate, não é? Ou seja, aquilo que o Governo diz não bate com a realidade concreta, lá no centro de saúde, lá no hospital, onde as populações cada vez mais sentem dificuldades no acesso à saúde.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Serrano, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros deputados. Nós entendemos que sempre que há uma intenção de solicitar a vinda de alguém, membro do Governo ou de uma entidade tutelada pelo Governo para clarificar, para esclarecer os deputados sobre as diversas políticas, é sempre útil para todos nós. No caso da saúde, nós temos assistido a muitas medidas nos últimos meses, com impactos, alguns ainda não bem determinados. que é preciso esperar algum tempo para avaliar bem o resultado, nomeadamente aquilo que se traduz nas listas de espera, a indicação de que na área cirúrgica começa a haver em muitos hospitais um aumento dos tempos de espera. É uma matéria que vale a pena acompanharmos, mas aquilo que já é sabido de medidas que foram tomadas, nomeadamente na área das taxas moderadoras, onde há vários problemas na implementação e que tem obrigado o Governo a clarificar algumas coisas, todas as semanas surgem clarificações, significa que alguma coisa não está a correr bem e que seria bom que a Comissão de Saúde tivesse a oportunidade de discutir com o Sr. Ministro todas as matérias relacionadas com estas medidas e, portanto, nós apoiamos a iniciativa do Partido Comunista.
Mais algum senhor deputado quer usar a palavra sobre o conteúdo do requerimento? Faz favor, senhor deputado Teresa Caeiro.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos os deputados, senhores deputados. Eu penso que era conveniente dizer o seguinte, que tal como foi dito agora pelo senhor deputado António Serrano, estes impactos que eu presumo que ele entende como sendo negativos, não se verificaram. E, portanto, desde logo não faz qualquer sentido estar a pedir a vinda de qualquer membro de um governo perante uma suposição da verificação de qualquer acontecimento ou de qualquer impacto que não se realizou. Mas indo ao cerne da questão, que é o requerimento do PCP, eu gostava de relembrar à senhora deputada Paula Santos que, ao contrário do que ela disse, o que se constata e o que se verifica é que o senhor ministro tem vindo aqui ao Parlamento, quer em sede de Comissão Parlamentar de Saúde, quer em discussões plenárias, nomeadamente uma interpelação do PCP sobre política de saúde. O senhor ministro, dizia eu, tem vindo com uma frequência mensal ao Parlamento. Portanto, não existe aqui qualquer falha ou qualquer ausência ou qualquer falta de vontade por parte da tutela em vir prestar os esclarecimentos que são necessários. E mais, tem vindo a propósito de variedíssimas matérias. Tem vindo prestar esclarecimentos, volto a lembrar, o Sr. Ministro veio, eu estive aqui a fazer um elenco, veio à Comissão Parlamentar de Saúde no dia 7 de setembro, onde foi interpelado sobre todas as matérias que os deputados e as bancadas entenderam. Veio no dia 12 de outubro ao plenário, por força da interpelação proposta pelo PCP. Veio cá no dia 15 de novembro, a propósito da discussão do Decreto-Lei 113/2011, relativo às taxas moderadoras. Veio cá no dia 21 de dezembro, para o mesmo efeito. Veio cá também no âmbito da discussão de propostas de lei no âmbito da política do medicamento, que nós conhecemos, quer a prescrição pelo princípio ativo, quer a eliminação de barreiras jurídicas para a entrada de medicamentos genéricos no mercado, no dia 16 de setembro e no dia 28 de outubro, respectivamente. Portanto, Sra. Deputada Paula Santos, não querendo com isto dizer que não seja dever até e direito do Parlamento requerer a audição da tutela sempre que isso justifica, há aqui uma parte que falta, que é o justificar-se. E, de facto, entendemos que não se justifica, neste momento, pedir quaisquer esclarecimentos adicionais. Volto a dizer, quer porque o Sr. Ministro tem vindo cá com uma frequência, enfim, muito superior àquela que se verificou no passado com outros ministros da Saúde, quer porque, em relação a todas estas matérias que aqui são elencadas, ou os processos ainda estão em negociação, e, portanto, não se podem retirar nenhumas ilações, e estou-me a referir nomeadamente às novas normas de transporte de doentes não urgentes. Portanto, não faz sentido questionar o Sr. Ministro sobre essa matéria, visto que as negociações ainda estão em curso. Relativamente a outras matérias, como as taxas moderadoras, já foram mais do que discutidas, mais do que debatidas, dentro do Parlamento, fora do Parlamento, em debates televisivos. O mesmo se diga em relação às unidades de saúde familiares, não existindo nenhuma situação crítica a apontar. Bom, e relativamente ao aumento da lista de espera, entre agosto e setembro, é um mistério que continua, enfim, a permanecer na minha mente. Como é que, quer a senhora deputada, e lembro do senhor deputado João Semedo também ter feito essa referência, como é que se permitem extrapolar, através de um aumento da lista de espera entre agosto e setembro, para um aumento generalizado das listas de espera? E é de querer, enfim, resulta do mais iluminar bom senso, que em agosto, obviamente, que há menos inscritos, e, portanto, não é possível, através de um suposto aumento, de um mês para o outro, extrapolar para o todo. E digo-lhe mais, e vou concluir, Sra. Presidente, estes dados estão pela primeira vez a ser divulgados de uma forma regular e de uma forma transparente, coisa que nunca aconteceu até agora. E esta transparência e esta regularidade é algo que vai ser reforçado. Portanto, vai permitir um escrutínio cada vez maior daquilo que acontece na área da saúde. Muito obrigada. Pelo que, enfim, rejeitaremos este pedido de audição.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
eu só ouço pessoas. Eu só ouço e recebo muitas mensagens, acho que todos nós, pessoas que querem consulta, não têm consulta, pessoas isto, pessoas aquilo, mas acho isso inconcebível. Mesmo esta coisa, as taxas moderadoras, que a senhora deputada diz que já está completamente discutido, eu acho que não está. Por exemplo, há hospitais que, quando se faz um exame laboratorial, além das taxas moderadoras do exame, cobram mais 3 euros, porque, supostamente, alguém vai ver as análises. E a gente pergunta, está bem, até aí, quando o doente vai ao médico, paga novamente a consulta, ou já pagou os 3 euros porque os exames já foram vistos. Quer dizer, há aqui certas perversidades. Eu não aceito, por exemplo, no domínio das taxas moderadoras, que os hospitais estejam a transformar em máquinas de caça a euros. Não aceito isso. Não aceito. Para além de que não percebo como é que a senhora deputada, que até há muito pouco tempo defendia que os voluntários fossem isentos de taxa moderadora, acho normal agora que tudo aquilo que o médico prescreve cobre taxa moderadora. Tudo aquilo que o médico prescreve cobra taxa moderadora. Então o que é que nós estamos a moderar com a taxa moderadora? É o consumo e o uso por parte dos doentes ou é a prescrição por parte dos profissionais, nomeadamente os médicos, que são no Serviço Nacional de Saúde, quem até agora prescreve tudo e mais alguma coisa? Essa é que é a questão. Ora, eu não acho que esta discussão esteja encerrada, a não ser que a gente tenha a teoria de que o governo é surdo aos argumentos e à razão e à lógica dos argumentos. Eu, até agora, ainda não estou convencido disso. Portanto, acho que vale a pena discutir com o Ministro da Saúde aquilo que tem sido posto em prática antes que tenhamos que grandes sobressaltos e grandes inquietações e grandes problemas e grandes preocupações no funcionamento do serviço. Portanto, votarei a favor e acho muito oportuna a iniciativa do... Obrigada, só mais uma nota, desculpe, Sr. Presidente, que era isso que eu há bocado estava a esquecer de dizer. Não, Sr. Deputado, Teresa Queiro, vamos lá ver. Não invoque as vindas ao Parlamento do Ministro da Saúde para defender as propostas de lei do Governo com prestação de contas. Também era só que faltava que o Ministro da Saúde agora mandasse um empregado qualquer apresentar as propostas de lei do Governo. Era só o que faltava.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quase que começo pela parte da deputada Luísa Salgueiro, pela parte da Sra. Presidente, para tentar que a minha intervenção não seja um remake daquilo que foram as intervenções dos deputados do Partido Socialista na anterior legislatura. E, portanto, tentarei, de alguma maneira, referir-me aos argumentos que levam o Partido Comunista Português a solicitar esta audição, mas a tentar fugir a esse guião que já foi aqui seguido no passado. Ora, muito bem. Estamos no dia 11 de janeiro. As taxas moderadoras estão em vigor há 11 dias, as novas. Julgamos, aliás, isso também foi apontado pelo próprio Partido Socialista, quer pela voz do deputado António Serrano hoje nesta reunião, quer também num programa do qual o ouvi falar na rádio há uma semana atrás, que é cedo para se fazer uma avaliação do impacto que as taxas moderadoras estarão a ter. Na realidade, sabemos que há situações que poderiam estar a correr melhor do que aquilo que estão a correr na prática. No entanto, há ainda que dar tempo aos serviços para se adaptarem às novas, ao funcionamento e às novas taxas, nomeadamente em termos informáticos, que é um problema que se tem constatado. Dizer também que o corte nas horas extraordinárias, que foi também um dos motivos que leva, portanto, enfim, que está mencionado, portanto, pelo que foi mencionado aqui pelo Sr. Deputado, já consta do memorando de entendimento. Nós já sabíamos que as horas extraordinárias teriam que ser cortadas. Já sabíamos também, quando discutimos o Orçamento de Estado, que poderia haver impactos em termos daquilo que era, portanto, o funcionamento normal dos serviços. De qualquer das formas, dizer-se aqui, por exemplo, que o aumento da lista de espera que existiu entre agosto e setembro poderá ser consequência dessa situação, não é verdade. Não temos essa percepção. Na realidade, a informação que temos e que tem que ser monitorizada permanentemente daquilo que são os novos procedimentos de aproveitamento da capacidade instalada dos serviços públicos poderá levar a que o que se verificou em agosto e em setembro não se volte a verificar. Dizer também, no que diz respeito à redução de transporte de doentes não urgentes, que há uma negociação em recurso, que há um regime de isenção que está previsto no Decreto-Lei 113/2011, que está, portanto, a ser trabalhado, que o novo regulamento de transporte de doentes não urgentes está também a ser negociado, designadamente com os representantes dos bombeiros portugueses. A situação das unidades de saúde familiar tem vindo a ser ajustada aos procedimentos de racionalização. Nós temos acompanhado com muita atenção alguns problemas que se têm verificado nos concursos ao nível do Distrito de Braga e do Distrito do Porto, particularmente, e sabemos que, ao nível da Administração Regional de Saúde, estão a ser tomadas medidas no sentido de obviar a que haja problemas, dignamente em termos de estabilidade das equipas das USF, depois podemos discutir isso mais à frente. Não existe, neste momento, qualquer redução, e isto também foi um argumento que tem vindo a ser apontado, ou que foi apontado hoje e noutros dias, e portanto julgo que me devo referir a ele, não existe neste momento redução dos meios do INAM, nem em termos de meios humanos, nem em termos de meios materiais. Existe isso sim, portanto, uma reflexão sobre a racionalização de recursos que está a ser feita, mas não há nenhuma decisão tomada ainda sobre isso. A carta hospitalar, portanto, que também, portanto, tem vindo a ser falada, não foi, tanto quanto sabemos, não foi ainda entregue pela Entidade Reguladora da Saúde. Aliás, sobre essa matéria, posso desde já adiantar que o nosso grupo parlamentar tem uma questão a apresentar à Entidade Reguladora da Saúde e que irá dar entrada, portanto, amanhã sobre essa questão, porque nos parece pertinente, posso desde já adiantar, que tem que ver com a forma como a Entidade Reguladora da Saúde estará ou não a preparar essa carta hospitalar, designadamente contando ou não com determinadas unidades de saúde privadas, que nos parece que é uma entidade que tem que ter conhecimento, ou que tem conhecimento privilegiado, porque incide, ou tem incidido, nomeadamente na abertura das unidades privadas, e não nos parece, pelo menos de acordo com as informações que obtivemos por via lateral, não nos parece que essa capacidade privada esteja a ser considerada, é uma questão que iremos apresentar por escrito à Integradora da Saúde. Por tudo isto, e concluindo, portanto, referindo, portanto, a um conjunto de argumentos que foram aqui usados hoje, dizer o seguinte: o Grupo Parlamentar do PSD vai votar contra o requerimento do Partido Comunista Português. Há, em nossa opinião, necessidade de se aguardar até que dados concretos existam. Neste momento é apenas suposições, é o ter medo de, é a preocupação com. Nós respeitamos todas as preocupações, entendemos, no entanto, que está marcada uma audição regular para dia 21 de março com o Sr. Ministro da Saúde. Entendemos que poderá haver uma antecipação, aliás, o nosso grupo parlamentar está disponível para que essa audição se faça, por exemplo, no final do mês de fevereiro, ou até mais cedo, se for caso disso. No entanto, não nos parece que uma audição convocada nestes termos possa acrescentar o que é que seja, portanto, votaremos contra. Sendo certo também que o Partido Comunista Português saberá, tão bem ou melhor que eu, que poderá usar outro tipo de instrumentos para provocar esse debate no Parlamento. De resto, tanto quanto sabemos, o próprio Partido Socialista irá, nas próximas semanas, fazer uma interpelação ao Governo sobre saúde, e também por aí julgamos que seria um excesso de interpelações num curto espaço de tempo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Serrano, faz favor, depois para passar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado. É só para adicionar mais alguma informação. Eu julgo que devíamos estar muito preocupados com o que está a acontecer. É óbvio que os impactos não são todos conhecidos, mas aquilo que é possível já hoje conhecer é motivo de grande preocupação para nós. As listas de espera para cirurgia estão a aumentar em todos os hospitais. Nós temos indicação nos vários blocos operatórios que há uma redução significativa da atividade adicional cirúrgica em resultado das medidas tomadas. Temos a indicação precisa de que nas urgências dos hospitais há uma dificuldade enorme de garantir as escalas para as 24 horas, 7 dias, e especialmente nos hospitais do interior, aquilo que é do nosso conhecimento é que as escalas não estão garantidas, há uma dificuldade operacional elevada. Eu acho que a presença do Sr. Ministro nesta comissão, o mais cedo possível, seria de interesse para todos nós, porque era preciso saber o que é que está a ser preparado, o que é que está a ser feito, que plano de intervenção é que está a ser preparado pelo Governo para evitar a paralisação de um conjunto de serviços. E mais logo vamos ouvir de seguida aqui a FNAM, que nos vai trazer aqui informação muito útil. E eu acho que, provavelmente, muito daquilo que aqui foi dito, até pela nossa colega deputada Teresa Carreiro, vai ficar registada, devidamente registada, porque vamos comprovar, infelizmente para todos nós, que as coisas se vão agudizar mais do que já estão hoje e se vai traduzir em, de facto, menos acesso. Aliás, quando tivemos aqui presente o relatório da acessibilidade dos gastos de saúde em 2011, vamos já verificar que no segundo semestre do ano, no último trimestre em particular, isso vai ser notório. E, portanto, temos que saber o que é que queremos fazer, quando mais, quando se verifica até, por parte de algumas pessoas, a criação de um ambiente político nacional propício à aceitação de um racionamento na saúde. Ontem tivemos a oportunidade de ver, não sei se todos puderam ver, a doutora Manuela Ferreira Leite e também o doutor António Barreto, a defenderem um racionamento na saúde, até no caso da diálise, para alguém com mais de 70 anos, que seria evitável fazer essa despesa numa diálise. Criamos aqui, começamos a criar um clima propício a que se faça uma série de medidas que vão dificultar a vida de todos nós. É óbvio que há matéria onde não atuamos. O Governo, por exemplo, o Governo ainda não nos apresentou até hoje um plano direcionado à poupança que pode derivar da reorganização da rede, da reorganização de serviços, da eliminação de gorduras, de desperdícios. Já houve relatórios diversos, desde o Tribunal de Contas até à Fundação da família Soares dos Santos, e apontam para desperdícios brutais de 700, 800 milhões, ninguém sabe como, porque aquilo é de facto muito discutível, mas o que é certo é que não há ainda conhecimento de um plano que ataque nesta área e que permita daí obter meios de financiamento para manter uma qualidade do Serviço Nacional de Saúde que todos nós nos habituamos a conhecer ao longo dos anos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Semedo e depois, para finalizar, à Sra. Deputada Paula Santos. Eu lembro que já temos o sindicato à espera da nossa audiência. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu prescindo.
Então, muito obrigada. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, só também brevemente algumas considerações. Referir que os impactos negativos não se verificam, a senhora deputada, mas não conhece a realidade, não está lá onde as coisas se passam. Mas eu posso lhe dizer alguns. No ACES de Guimarães-Vizela decidiram fechar a partir de 1 de janeiro, ou seja, vão fechar a partir de 1 de janeiro, os centros de saúde aos sábados, domingo e feriados e reduzir as consultas nos dias úteis entre 20 e as 22 horas. Se isto não for negativo para as pessoas, de facto temos um entendimento diferente. No ACES Cava do 2, Cabreira Gerês, é a própria direção clínica que impede a atribuição aos utentes da credencial para exames que é passada pelo médico de família. O que a gente está a ver é o médico de família passa, de acordo com a situação clínica de cada um dos utentes, a credencial para fazer determinados exames que considera imprescindível. E a direção clínica impede, não permite que essas credenciais sejam atribuídas aos utentes. Acha que isto é defender os cuidados de saúde? Acha que está tudo bem e que não se passa nada e de que não há impactos negativos na saúde? Senhora deputada, de facto parece que vivemos em países diferentes, mas o PCP está junto da realidade concreta. Dizer que as horas extraordinárias, Sr. Deputado Nuno Reis, já consta de um memorando de entendimento, pois é verdade que de facto, e por isso é que nós estivemos sempre contra esta ingerência externa, mas parece que o memorando de entendimento é que é aqui, é que manda em tudo e que em Portugal a gente agora simplesmente diz que sim senhora e não toma nenhuma medida para o nosso país, esquecendo que temos uma Constituição da República Portuguesa que essa sim é a lei-mãe do nosso país e que vem lá bem expresso aquilo que é o direito à saúde, mas provavelmente para o Governo isto está esquecido. As taxas moderadoras, nós consideramos que há muitas, ou seja, há todas as necessidades, a discussão não está feita. A verdade é que agora com a implementação do diploma e estes aumentos brutais, a verdade, e não estou a falar só das questões que têm a ver com os processos administrativos e com a adequação de todos os procedimentos para se adequarem à nova legislação, a questão é que as pessoas, os utentes, estão a deixar, muitos deles não terão condições de aceder aos cuidados de saúde que necessitam, porque não têm a possibilidade para pagar estes valores que são bastante, bastante avultados. De facto, as questões da saúde no nosso país, nós quando referimos todos estes aspectos, estamos a falar com base em dados concretos. As pessoas, de facto, estão a ser limitadas para aceder a consultas e tratamentos. As listas aumentam, é uma realidade. E dizer uma última questão, duas últimas notas, que era, em relação ao INEM e à Carta Hospitalar, nós sabemos que ainda não foi tomada nenhuma decisão, mas foi anunciado, como em relação à Carta Hospitalar, também sabemos que ainda falta, o Governo aguarda por um conjunto de estudos, salvo erro, dois estudos que ainda serão entregues. Mas a Assembleia da República tem ou não tem o dever também participar nesta discussão, no momento em que se está ainda a apurar, ainda antes da decisão, não é ser confrontada com os factos consumados e depois das coisas estarem todas decididas, porque decidiu assim, mas a Assembleia da República e a Comissão de Saúde, no concreto, na nossa opinião, têm não só o dever, como deve participar ativamente nessa discussão antes das decisões por parte do Governo, e daí termos que consideramos que deve ser, que o Sr. Ministro deve também, devemos discutir também com o Sr. Ministro estas temáticas. E só mesmo uma última nota em relação aos membros do Governo virem à Assembleia da República. Bom, eu penso que os membros do Governo vêm à Assembleia da República sempre que a Assembleia da República considerar pertinente ou necessário cá virem, não há nenhuma... Há aquelas que são a frequência ordinária, ou seja, das reuniões ordinárias com os membros do Governo, da Comissão de Saúde e também das outras comissões, mas sempre que for considerado necessário, obviamente que nós temos esse poder de decisão de poder chamar cá, neste caso concreto, o Sr. Ministro da Saúde, quando entendemos que há temáticas que assim o justifiquem e nós entendemos que há temáticas que justificam.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação do requerimento do PCP que requer a presença na Comissão de Saúde, Sr. Ministro da Saúde. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento... Quem vota a favor? O requerimento foi recusado com os votos contra do PSD e do CDS e com os votos a favor do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, como era de esperar, os partidos que suportam o Governo, o PSD e o CDS, mais uma vez, como tem sido hábito, aliás, nesta Comissão, mais uma vez inviabilizaram a vinda de membros do Governo à Comissão, impedindo também que a própria Comissão e a Assembleia da República possa desempenhar adequadamente as suas funções de fiscalização da atividade do Governo. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PCP, de acordo com as disposições regimentais aplicáveis, vai fazermos aqui o requerimento oral de requer protestativamente a presença do Sr. Ministro na Comissão de Saúde o mais rapidamente possível.
Portanto, eu agradecia que tomassem nota requerimento oral de agendamento protestativo da vinda do Sr. Ministro da Saúde. Nós vamos agora, eu vou chamar a Federação Nacional dos Médicos, pedia aos senhores deputados se podem dar algum espaço, porque parece que vêm cinco elementos, cinco minutos de intervalo, mas eu agradecia que depois viessem para darmos início. Senhores deputados, eu queria só fazer aqui uma nota prévia. Como sabem, as audições não têm tempo fixado. De qualquer forma, tem sido uma prática razoável não ultrapassar mais de uma hora e um quarto, no máximo uma hora e meia. Eu penso que não deveríamos ultrapassar esse tempo, de modo que eu farei a gestão do tempo no sentido de não ultrapassarmos nunca este tempo limite de, no máximo, uma hora e meia. Senhores deputados, vou chamar então os elementos e agradecia que 5 minutos, compreendo, 5 minutos viessem para a sala, se faz favor.